Saúde e você. Olá para você que se preocupa com as questões da saúde, pois está começando o podcast Saúde e Você, programa que vai deixar você por dentro dos cuidados com a saúde. Eu sou Elias Costa e esse é um projeto da comunicação da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, que tem a coordenação do jornalista Marcelo Hermel. No podcast desta semana, vamos falar mais uma vez sobre o coronavírus, uma doença que está assustando a população mundial. E é assim como fizemos no início do ano, vamos buscar esclarecer algumas questões para você ficar bem informado e tomar os cuidados necessários. E para falar sobre o assunto, vamos conversar com Tani Ranieri, ela que é chefe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde. Tudo bem, Tani?
Tudo bem.
Tani, já começando a nossa conversa, explicando mais uma vez para a população o que é o tal coronavírus.
Bom, o coronavírus é um vírus, né, de transmissão respiratória, né? Existem mais de um tipo de coronavírus circulando. Nós mesmo temos constantemente tipos diversos de coronavírus circulando no nosso território, né? Este que nós estamos lidando é um novo coronavírus. Dentre os coronavírus, existem aqueles que circulam só em humanos, né? E aqueles que circulam em animais. Sendo que dois gêneros diferentes de coronavírus, o alfa e o beta, é o que circulam em humanos. Tá? E esse nós estamos falando de um novo coronavírus, né? A gente já teve em 2002 um coronavírus também, que era novo, que foi deflagrado a SARS, não sei se vocês se lembram, né? Em 2012 nós tivemos a MERS-CoV, que foi um outro novo coronavírus, e agora nós estamos vivendo realmente uma nova mutação genética, né, de um novo coronavírus, onde toda a população ela é suscetível a esse vírus.
E como é feita a transmissão?
Então, a transmissão ela se dá principalmente através das gotículas, né, que a gente emite ao falar, ao tossir, né, ao espirrar, e diretamente de pessoa a pessoa. Tá? Então, por isso que a recomendação do distanciamento, né, das pessoas, e a contaminação ela também pode ocorrer de forma indireta, né, quando a gente, por acaso, leva a nossa mão à boca e a gente, estando portador deste vírus, contaminamos a mão. Então, ao cumprimentar as pessoas, nós podemos transmitir através do toque da mão o coronavírus. Assim como também pelas superfícies. Se nós espirrarmos, por exemplo, ou tossirmos e eliminarmos esse vírus em alguma superfície e alguém tocar nessa mesma superfície e levar essa mão à boca, ao olho, ao nariz, ela também poderá se infectar de uma forma indireta, tá? Até mesmo a transmissão pelas fezes, né? Embora a quantidade de vírus que seja eliminada seja menor, né? Também há relatos, porque dentro do quadro de sintomas respiratórios também pode haver sintomas intestinais, né? Como diarreia, por exemplo.
E Tani, quais são os sintomas da doença?
Então, normalmente os sintomas de coronavírus, eles são comuns a todas as doenças respiratórias que a gente considera como síndromes gripais, tá? Então, as pessoas têm febre. A febre é um dos sintomas mais frequentes, né, nos quadros clínicos do Covid-19, né, em torno de 90% dos casos podem apresentar febre, apresentam febre, acompanhado de alguns outros sintomas respiratórios. Então, pode ter tosse, que é um sintoma também que tem nos mostrado uma importante frequência, né, dor no corpo, né, dor no corpo que a gente chama de mialgia, dor de cabeça, coriza, né, secreção, então, nas narinas, coriza, pode apresentar diarreia, tá? Então esses, dor de cabeça, esses são alguns dos sintomas frequentes, né, que a gente tem observado nos casos que estão sendo confirmados do Covid-19, mas também, friso, são sintomas comuns a outros vírus respiratórios, né? Então, por isso a importância de fazermos nesse momento, aonde vai começar a aumentar a circulação dos vírus respiratórios, diagnósticos diferenciais.
Pois é, temos como fazer distinção de um resfriado normal para uma suspeita de coronavírus?
Embora alguns casos de Covid-19, eles até possam não apresentar uma febre, muito um quadro de febril, né, que a gente considera acima de 37,8 como um quadro de febre, né, algumas pessoas podem sim apresentar quadros mais brandos, que a gente chama de quadros oligoassintomáticos. São sintomas brandos que muitas vezes fazem até esse indivíduo nem procurar assistência, atendimento para o seu caso, né? Mas normalmente o resfriado, ele tende a se manifestar de uma forma muito mais leve, né? Não tem presença de febre, nunca, né? Nunca tem presença de febre, e é um quadro que fica muito mais a sintomas de respiratórios, no sentido assim, de vias aéreas superiores, então nariz trancado, muita coriza, né? São esses quadros mais comuns. A tosse, a febre já estão mais relacionados com sintomas de uma síndrome gripal e não mesmo de um resfriado.
E por quanto tempo esse vírus fica incubado na pessoa?
Então, a gente tem observado, a gente está construindo conhecimento com relação ao novo coronavírus, né? Ao SARS-CoV-2, que é o nome determinado para este vírus, tá? Mas o que tem nos mostrado, né, do acompanhamento dos casos que estão acontecendo no mundo, é que o período de incubação, em média, é de 5 a 6 dias, mas pode ir até 14 dias. Por isso também que as recomendações de isolamento, né, domiciliar, que estão sendo recomendada para os casos suspeitos e confirmados de coronavírus.
Chamadas quarentenas.
Que as chamadas quarentenas, elas estão relacionadas aos 14 dias, que é o período máximo de de incubação do vírus, né, onde a pessoa estando doente, ela vai então transmitir para outra pessoa durante o seu quadro clínico, né? Por uma questão de precaução, a gente mantém até 14 dias. E se a pessoa retornou de viagem, né, e ainda não tem o caso, não está manifestando nenhum sintoma, ela pode vir a manifestar, então, até 14 dias, sendo que a média é de 5 a 6 dias.
Estamos conversando com Tani Ranieri, ela que é chefe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde. E o assunto, é lógico, é o coronavírus.
Falando até em relação ao isolamento, a pessoa que está tendo quando ela está em isolamento, ela deve ter alguns cuidados mesmo em casa, né?
Fundamental, né? Toda pessoa que se enquadrar dentro de uma suspeita, né, de Covid-19 e que for orientado pelo profissional de saúde, pelo médico, que ela fique em isolamento domiciliar, no seu domicílio precisam ter alguns cuidados, né, com relação ao indivíduo que está doente e os seus contatos familiares. Então, a gente recomenda que essa pessoa fique num quarto isolado, né, que ela não conviva com os demais, não circule ou evite circular no domicílio com os demais membros daquela família que residem naquele mesmo ambiente. Se o fizer, utilize máscara, né, máscara cirúrgica, quando estiver circulando, que ela não compartilhe alimentação com os demais membros da família, né? Então é muito importante que todos os utensílios utilizados por essa pessoa sejam individualizados e bem higienizados com água e sabão, tá? Porque o água e sabão mata o vírus, por isso preconizando muitas lavagens de mão, muita higienização de mão. Ela é muito melhor, ela é muito mais eficiente do que o álcool gel, né? O álcool gel, ele deve ser utilizado na impossibilidade da lavagem de mãos com água e sabão, tá? Outro cuidado importante é a higienização do ambiente, né? Então, o quarto dessa pessoa, o banheiro que essa pessoa faz uso, precisa ser muito bem higienizado diariamente, né? Porque se ela está num quarto sozinha, ela vai tossir, porque é um sintoma que está caracterizado como no quadro clínico, e ela vai eliminar, certamente, né, o vírus, que vai ficar depositado em superfície. Então, é importante também a higienização desses ambientes para que a gente evite uma contaminação indireta.
Tânia, a questão da máscara, quem pode usá-la? Apenas os suspeitos ou a população em geral?
Por determinação da Organização Mundial da Saúde, né, quem deve usar máscara são os sintomáticos respiratórios e os profissionais de saúde, né? Por quê? Porque se os sintomáticos respiratórios estiverem usando máscara, eles não vão passar o vírus para as outras pessoas que estão circulando nos ambientes, né? Então, qualquer deslocamento do indivíduo sintomático respiratório, ele deveria ter esse cuidado. Assim como um quadro suspeito, né, que esteja em isolamento domiciliar, a gente tem que evitar ao máximo que essa pessoa circule na comunidade e, se por necessidade tiver que fazer isso, faça uso de máscara. Se ele tiver que piorar o quadro clínico e tiver que ir para o hospital, ele que vá fazendo uso de máscara. É muito importante essa pergunta que tu me fizeste, porque a gente está gerando, a gente tem duas, a gente está trabalhando hoje com duas epidemias, né? A do Covid-19 e do pânico da população com relação a contrair o novo coronavírus. É muito importante que as pessoas saibam que ele é um vírus altamente contagioso, mas que a sua gravidade, os casos que evoluem com gravidade, eles são normalmente em torno de 15% dos casos, e eles estão relacionados com alguns grupos que são considerados como grupos de alto risco por terem fatores associados ao agravamento da doença, ou seja, são pessoas que têm alguma patologia de base, né, alguma patologia crônica. Então, são pacientes que têm problemas cardíacos, né, crônicos, pessoas que são pneumopatas, né, têm problemas pulmonares, imunodeprimidos, né, pessoas que têm problemas de pressão, de diabetes em grau importante, essas, e principalmente as pessoas também que têm acima de 60 anos, até mesmo acima de 70 anos são os mais graves e que normalmente também associam alguma outra patologia. Então, potencializa a característica do risco de evoluir com maior gravidade quando infectados pelo Covid-19.
Uhum. Alguma orientação em relação às crianças e gestantes?
As crianças, até o momento, pelo acompanhamento da pandemia nos outros países que já têm ela de uma forma muito mais avançada, né, com um número muito maior de casos, não tem evoluído com quadros tão graves como esses outros que a gente já citou, né? Elas normalmente têm evoluído de uma forma muito boa, muito tranquila, muito benigna, né? Há casos de hoje no mundo de crianças internadas, sim, há. O que mais nos preocupam as crianças é que normalmente elas acabam fazendo quadros mais oligoassintomáticos, mais brandos, e elas acabam levando, carreando o vírus para outras pessoas. Então, por isso há também a recomendação, e que é uma recomendação que foi adotada por alguns países, de suspender as aulas, né? Porque eles são vetores, né, da transmissão do Covid-19.
No início do ano foi criado o COE, que é o Centro de Operações de Emergência, foi criado pela Secretaria da Saúde. Qual o papel do COE, principalmente na luta aí contra o coronavírus?
Então, o COE até foi instituído antes, e foi dia 28 de janeiro. Dia 28 de janeiro a gente criou o COE. O COE é um centro de operações de emergência, como tu falaste, né? De problemas de saúde pública de relevância, no caso, como já está, de importância internacional. Então, o COE ele é sempre presidido pelo secretário, no caso nosso, a secretária de saúde, né? E ele envolve membros não só da área da saúde, mas também de outras instituições governamentais e não governamentais, inclusive da sociedade científica, né? Da rede hospitalar, de órgãos públicos, né? De outros órgãos públicos, de outras secretarias que não a saúde, educação, segurança, enfim. Por quê? Porque são essas pessoas, né, que vão traçar as estratégias para que a gente possa enfrentar a pandemia do coronavírus, para que a gente possa minimizar, né, a explosão, né, a onda exponencial que pode acontecer e que aconteceu nos outros países aqui no nosso estado, né? Então, nós estamos trabalhando realmente com essas estratégias e por isso elas são compartilhadas e discutidas através desses membros, desse comando, né, do COE, dos membros que fazem parte do COE, na qual o governador do estado está sempre presente, tem participado de inúmeras reuniões do COE, para que a gente possa, então, traçar essas estratégias e que depois são disponibilizadas e compartilhadas com a população.
E como é que vem sendo trabalhada a questão do profissional de saúde, que tem o contato direto com o paciente?
Agora é o momento em que, de todas as recomendações que se tem feito de distanciamento, né? A possibilidade, inclusive, das empresas privadas de poderem fazer turnos diferentes em horário de trabalho, de diminuir o fluxo, né, da população no transporte público, né? Enfim, todas essas medidas, elas são importantes nesse momento para que a gente, primeiro, consiga, né, ter um número menor de casos ocorrendo, possa começar a esses casos se tornarem curados e a gente não ter um colapso no atendimento, né? Não só na atenção primária, mas principalmente na rede hospitalar. Os profissionais de saúde, como tu me perguntaste, eles são a força de trabalho, né? Então, os profissionais de saúde, os profissionais da segurança, os profissionais das penitenciárias, né? Eles são a força de trabalho nesse momento, eles precisam permanecer trabalhando, né? Nós não estamos trabalhando a nossa jornada normal de trabalho, o nosso trabalho hoje é 24 horas, 7 dias da semana, né? A gente está à disposição, porque agora nós estamos vivendo uma situação de saúde pública, né? E que precisamos reunir todos os esforços possíveis para a gente poder juntos pensar e dar uso a estratégias que realmente possam ter impacto na ocorrência da pandemia aqui no nosso estado.
Conversamos com Tani Ranieri, ela que é chefe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde. Agradecendo pela participação, Tani, uma última questão. Em caso de dúvidas, onde a população deve encontrar orientações?
Então, nós temos uma página, né, um site eletrônico da Secretaria da Saúde, que é o www.rs.gov.br/coronavírus, né? Vai acessar direto a informações sobre coronavírus, onde nós temos o nosso plano de contingência e ações para combate ao Covid-19, né, que está sendo atualizado. A gente tem fluxos para atendimento de pacientes, orientações para atenção primária, orientações para profissionais de saúde, perguntas e respostas para a população em geral, várias notas técnicas direcionadas tanto para escolas anterior ao fechamento, como também para as instituições de longa permanência de idosos, né, para os presídios, para as instituições privadas de liberdade. Então tem uma série de notas técnicas que estão sendo produzidas em tempo real e que estão sendo colocadas neste site da Secretaria da Saúde, assim como também cria links não só com o site do Ministério da Saúde, mas também com outros links, não só da iniciativa privada, né, que a gente tem conversado e reunido forças também com outras entidades de saúde hoje que tem uma grande comunicação, né, e atendem muitos usuários gaúchos, e assim como também Telesaúde, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, todos esses links, eles estão sendo acessados em várias páginas, onde para que a população possa realmente fazer uso, né? Então, procurem nos sites oficiais para que a gente não caia em fake news, né? E que a gente possa realmente ter informação correta da situação em que nós estamos vivendo e dos procedimentos a serem adotados.
O podcast Saúde, você fica por aqui. O programa pode ser acompanhado no site www.saude.rs.gov.br e também pode acessar o nosso canal no SoundCloud. Até a próxima. Tchau!
Saúde e você!